boca. Senhor Jesus, que a sua palavra seja falada para nós. Que nós ouçamos e pratiquemos a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Ó, Senhor Jesus. Amém.
Bom dia, amados irmãos. Jesus Cristo é o Senhor. Você está feliz, irmão? Estou muito feliz. Que o Senhor está aqui no meio de nós. Essa reunião em louvor e glória ao Senhor. Amém. E nós temos a honra, né, de participarmos de uma reunião como essa. Né? Maravilhosa ao Senhor. E hoje nós vamos falar de nós, irmão. Nós vamos falar de servos. Você é um servo? Eu sou um servo. Amém. Eu tenho um Senhor. Meu Senhor se chama Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus. Então nós vamos ver, irmãos, que a vida de um servo, de um filho de Deus, que hoje nós somos filhos de Deus, pela graça e misericórdia do Senhor, ela se divide em vida e serviço. Se você tem vida, você tem que servir, certo? E esses dois aspectos, eles estão amalgamados. Nenhum cristão, né, como nós, nós devemos negligenciar nenhum dos pontos. Nem ter serviço sem vida do Senhor, e nem ter só vida e não servir. É? Senhor Jesus. E as parábolas, o Senhor deixou umas parábolas em Mateus capítulo 25, que mostram, né, esses dois aspectos, os aspectos de vida e o aspecto de serviço. Mateus 25, nós temos as parábolas das virgens e a parábola dos talentos. Né? Aqui em 25, ele começa a falar, né, da parábola das virgens. Né? Ó Senhor Jesus, parábola das virgens com cinco nécias, cinco prudentes, né? As nécias, loucas, traduzindo, irmãos, com o azeite só nas suas lâmpadas e as vasilhas vazias. Né? As prudentes, que queremos que sejamos nós, essas prudentes, elas tinham óleo ou o azeite na lâmpada e tinham também na vasilha. Que é isso, irmãos? É você ter a vida do Senhor, o Espírito dentro do seu espírito, amém, mas também na tua alma. Amém. Senhor Jesus, se eu sou um nécio, irmão, se eu sou um cristão, porque a parábola aqui é para cristão, não é para incrédulo, é para nós. Se eu sou um cristão, que eu sou louco, nécio, eu só tenho a vida do Senhor no meu espírito, mas eu não deixo que o Senhor, ele trabalhe na minha alma também. Eu não deixo que o Espírito Santo vá ali e comece a fazer uma faxina na minha alma. Eu só fico, né, tendo o Senhor no meu espírito. Ó Senhor Jesus, amém, que o Senhor nos livre disso, Senhor. Nós sabemos que esse azeite, ele representa o Espírito Santo. E essas virgens, irmãos, todas dormiram. Todas as 10 dormiram, certo? Dormiram na situação que estavam. Por isso que o Senhor está nos falando hoje, irmãos. O dia de encher as nossas vasilhas é o dia que se chama hoje. Porque se amanhã eu dormir com a minha vasilha vazia, só com a lâmpada, esse azeite vai acabar. Quando o Senhor voltar, não tem. Aí o que, que eu vou fazer? Todas dormiram ali, né? E as vasilhas ficaram na situação, né, que estavam. Suas lâmpadas, né, tinham o azeite, tinham óleo, mas as vasilhas estavam cheias. E das prudentes estavam com suas vasilhas totalmente cheias e as nécias vazias. Quando vem o Senhor, né? Quando vem o Senhor, as nécias quiseram que as prudentes lhes dessem do seu azeite. Irmãos, eu não posso pedir azeite do João. O azeite do João é dele. É pessoal. Os irmãos entendem isso? A Cássia, minha esposa, eu não posso pedir para ela. Ela é minha esposa. Ela é o meu próximo, mais próximo. Mas eu não posso pedir para ela. Se eu não tiver e ela tiver, eu fico. Ela vai. Senhor Jesus. Isso é terrível, irmãos. Isso é terrível no sentido de nós não estarmos apercebidos. Sabe? Eu tenho que ir na palavra hoje. No dia que se chama hoje. Eu tenho que encher a minha vasilha hoje. Senhor Jesus. Me encher do Espírito. O encher do Espírito é individual. É individual. Você pode estar na vida da igreja. Você pode estar igrejando há anos. Eu estou na vida da igreja há 25 anos. Mas a minha vasilha pode estar vazia. Eu posso ter óleo no meu, na minha lâmpada. Mas eu posso estar com a minha vasilha vazia. Não é tempo de igreja, irmãos. E o noivo, né? Ele vai voltar. Amém. Isso é inevitável. Esse noivo vai voltar. Ele quer desposar a noiva. Amém. E nós fazemos parte da noiva do Cordeiro. Amém. A igreja. Todos nós, irmãos. Mas, individualmente, tem esse detalhe. Ó Senhor Jesus. Amém. Na igreja. Mesmo na igreja, nós podemos perder essa oportunidade de participar das bodas do Cordeiro. Depende do meu proceder com a palavra de Deus. Isso é individual, isso é para cada um de nós. Senhor Jesus, estamos no lugar certo, porém, temos a nossa atitude perante o Senhor. Em Mateus 25 também, nós vemos a parábola dos talentos, né? A partir ali do versículo 14. Ó Senhor Jesus. Então ali, um senhor e três servos. Um servo recebe 5 talentos. De acordo com o talento é dado de acordo com a capacidade. A capacidade, irmãos, o quanto você alargou o seu coração para a palavra do Senhor. Não é capacidade, não é estudo. Não é estudar em boas faculdades, ser PhD, como o Beto lembrou ontem. Não é isso. É o quanto você alargou o seu coração para a palavra do Senhor. Quanto mais eu alargar, quanto mais eu for a palavra, a minha capacidade de receber dons do Senhor é maior. Ó Senhor Jesus, então nós temos um servo aí que recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. Né? O que recebe 5, que faz, multiplica os seus talentos, passa para 10 talentos. O que recebe 2, o que ele faz também ali? Ele multiplica. Também. E esses 2 talentos se tornam 4 talentos. Mas o que recebe 1? E o que recebe 1? Ele apenas faz o quê? Ah, eu sou muito pequenininho. Isso não é para mim, não. Ah, não, vou enterrar. Eu sei que o meu Senhor é... Senhor, ele assim, diligente. Né? Vai que eu perco esse talento aqui. Eu vou enterrar, eu devolvo para ele. Não? E esse Senhor, irmãos, representa Cristo. Os servos somos nós. Irmãos, pelo menos 1 talento você recebeu. Amém. Pelo menos 1 talento você recebeu. Nós recebemos. Né? E a capacidade é como eu falei. É o quanto você alargou o seu coração para a palavra do Senhor. O quanto você serviu ao Senhor de coração puro. Né? Ó Senhor Jesus, e o quanto eu deixei o Senhor crescer no meu interior. Né? E aí os irmãos vêm. Não é o problema, não está com aqueles que receberam mais talentos. O problema está com o que recebeu 1 talento. O que se achou pequenininho. Ah, eu não vou vacilar não. Aí eu vou me justificar, né? Isso não é para mim. Não sei falar direito. Eu tenho dificuldade para entender a palavra como se a palavra fosse uma matéria. Eu tenho dificuldade para entender física. Eu tenho dificuldade para entender a palavra também. Então, não sei não. Isso aí é para os irmãos de frente. Isso aí é para os irmãos que têm, já receberam mais talento. Eu vou ficar quietinho na minha e eu vou enterrar. Mas onde eu enterro o meu talento? Enterrar quer dizer o mundo. Sabe, irmãos? O que eu faço? Eu não vou mais à palavra e vou enterrar nas coisas do mundo. O meu talento eu deixo comigo, escondidinho, não entrego ao banqueiro. Onde é o banco, irmãos? É a igreja. É a igreja. Eu não entrego para os irmãos. Os irmãos querem que eu sirva num monte de coisa, eu nunca posso. Porque eu nunca sei, porque eu sou muito, muito pequenininho. Senhor Jesus, e deixo para aqueles que eu acho que são os influentes. Senhor Jesus, a palavra de Deus, irmãos, ela é, não é uma matéria, ela é algo para ser aplicado. E aplicado como? Deixar o Espírito trabalhar em mim. Não sou eu que vou falar, irmão. A palavra mesmo fala. Quando você deixa, quando você se doa para o Senhor fala. O Senhor coloca as pessoas para você falar. O Senhor coloca a palavra na sua boca. Senhor Jesus. E nós vamos ver com mais detalhes mais à frente, irmão. Não podemos enterrar o nosso talento, irmãos. Nós temos a oportunidade. Nós somos colocados na vida da igreja para isso, para colocar o nosso talento para ser multiplicado. E cada um tem o seu talento, irmãos. Ó, Senhor Jesus, ninguém é incapaz. O Senhor, o Beto falou, Cristo é tudo em todos. Amém. É Cristo que é tudo. Amém. Não sou eu. Sim. Senhor Jesus. Amém. E eu aí, que eu faço quando eu enterro, eu impeço que o Senhor trabalhe através de mim. Eu não sou mais aquele instrumento para o Senhor. Eu barro o Senhor. Ó, Senhor Jesus. Então, irmãos, nós que queremos participar das bodas do Cordeiro, no reino milenar, nós devemos negociar nosso talento. Ó, Senhor Jesus, entregar na igreja, ou seja, servir intensamente ao Senhor. Senhor Jesus, tanto a parábola das virgens, como a parábola dos talentos, são para representar cristãos, como eu falei. Ó, Senhor Jesus, e é para nós que o Senhor fala. E os servos, irmãos, são mordomos, né? E onde é a dispensa? O Senhor tem uma dispensa. Olha a dispensa do Senhor aqui, ó. Essa aqui é a dispensa do Senhor. Amém. É aqui que você busca alimento. Amém. Quando você abre a Bíblia e pega um versículo da Bíblia, você está abrindo a dispensa do Senhor. Amém. Na frente desse livro, irmãos, tem algo maravilhoso escrito, irmãos. Fundamentos da fé cristã. A Bíblia, o livro mais importante da humanidade. Amém. Transcende eras. Povos, línguas, classes sociais e culturas, irmãos. Na igreja, como o Beto falou, não tem grego, não tem judeu, não tem cita. Não tem distinção, irmãos. Cristo é tudo em todos. E todo o alimento está aqui, na dispensa do Senhor. A Bíblia, o livro mais importante do universo. Senhor Jesus. Nada pode substituir a Bíblia. Amém. Irmãos, vamos proclamar? Nada pode substituir a Bíblia. Nada. Senhor Jesus. E quanto ao servo, que se requer? Que seja achado fiel ao seu Senhor. O que fala 1 Coríntios 4:2, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros, irmãos, eu e você, mordomos do Senhor, é que cada um deles seja encontrado fiel. Fiel à palavra do Senhor, irmãos. Fiel à dispensa do Senhor. Ó, Senhor Jesus! Mateus 24, 45 e 46, nós lemos hoje. Vamos ler novamente? Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes seu sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Fazendo o que, irmãos? Pregando o Evangelho. Quem é o servo fiel? Eu e você, irmão. Quando você, nós temos a oportunidade de sermos esse servo fiel. Fiel à palavra do Senhor. Fiel ao Evangelho. Fiel à Bíblia. Ó, Senhor Jesus, sermos fiéis à palavra, fiéis ao conteúdo que está na Bíblia. Irmãos, eu não posso simplesmente interpretar a palavra de Deus. A palavra de Deus não cabe interpretação. Eu não posso fazer uma interpretação de texto da palavra de Deus, sabe? Uma interpretação pessoal. Eu tenho que buscar como? No Espírito Santo, a sabedoria para transmitir a palavra de Deus. E de modo nenhum sair fora da Bíblia, que é a fonte. A Bíblia é a fonte da palavra de Deus. Tudo o que tinha que ser revelado pelo Senhor está revelado na Bíblia. O Senhor já revelou para nós. Senhor Jesus. Irmãos, pois os bens do Senhor são pessoas. E o Senhor tem entregado os bens dele nas nossas mãos todos os dias. O Senhor tem bens dele no teu trabalho. O Senhor tem bens dele na tua escola. O Senhor tem bens dele dentro da tua casa. Os bens do Senhor são pessoas, irmão. Não é nada a ver com esse mundo. Nada, irmãos. Pode ser o diamante mais precioso, né, Beto? Diamante mais precioso de milhões e milhões de dólares. Não vale para o Senhor como vale uma vida humana. Não vale para o Senhor como vale uma pessoa. Senhor Jesus. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Ó, Senhor Jesus. E nos manter na fonte do Senhor, que é a Bíblia Sagrada. Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor quer que todos nós participemos da bola do Cordeiro. Esse é o desejo do Senhor. Que todos nós participemos. Isso é. Por isso que o Senhor nos admoesta hoje, a não enterrarmos o nosso talento. Amém. O Senhor vem falando para nós, não enterre o teu talento. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e quando nós deixamos de ir a palavra do Senhor, por qualquer motivo, nós estamos enterrando esse talento. Qualquer motivo relacionado a esse mundo. Ó Senhor Jesus. E também nós temos que saber o seguinte, irmãos, uma coisa muito importante. Nada pode anular a cruz de Cristo. Nada pode anular a cruz de Cristo. Nada, irmãos. Ó, Senhor Jesus. Na Bíblia, irmãos, nós temos Antigo Testamento e Velho Testamento. Ó, Senhor Jesus. O Antigo Testamento, ele era feito de leis e ordenanças. Senhor Jesus. Possível do homem cumprir, irmãos? Impossível. O que estava no Antigo Testamento, para o homem era impossível. O Antigo Testamento, irmãos, é a fotografia de Deus. Só o próprio Deus poderia cumprir a lei na forma de ordenanças. Só Ele. Ó, Senhor Jesus. Motivo pelo qual o próprio apóstolo Paulo chamou de ministério da morte. Pois só Deus poderia cumprir cabalmente esse ministério. Tanto que o Senhor Jesus cumpriu cabalmente o Antigo Testamento. Ele cumpriu no nosso lugar. Senhor Jesus, através da sua morte e ressurreição, irmãos, Ele nos entregou o ministério do Espírito da vida.
Amém!
Aleluia!
Amém.
É esse ministério que está sobre nós hoje, irmãos.
Amém.
Não é mais o ministério da condenação.
Não.
Não é. Senhor Jesus, não é nada na lei que possa te condenar, irmãos, pois o Senhor cumpriu a lei no teu lugar.
Amém.
No meu lugar. Ó, Senhor Jesus.
Amém.
Então, nós, queridos irmãos, eu não posso pegar elementos do Antigo Testamento e querer aplicá-los. Senhor Jesus, como se o Senhor Jesus não os houvesse cumprido e nos resgatado desse ministério. O Senhor Jesus cumpriu toda a lei na forma de ordenanças.
Amém.
Já está cumprido, irmãos. Senhor Jesus.
Amém.
Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque é perigoso. Como nós temos que ter cuidado? O apóstolo Pedro, irmãos, o próprio apóstolo Pedro, Cefas, né? Simão Pedra, aquele que revelou ao Senhor, que disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse mesmo apóstolo, irmãos, Senhor Jesus, fez um discurso maravilhoso, ali em Atos. Ó, Senhor Jesus, na questão da descida do Espírito Santo, no dom de línguas, né? Que aquelas pessoas falaram que aqueles galileus estavam embriagados. Senhor Jesus, ó, Senhor Jesus, eu não anotei Atos 2, Senhor Jesus, vou ler a partir do 17 para os irmãos. E acontecerá nos últimos dias, depois que eles acusaram os galileus de estarem embriagados, por quê, irmãos? Porque eles falavam ali as maravilhas de Deus na língua daquelas pessoas que estavam ali, cada qual na sua língua materna. E muitos falaram, eles estão embriagados. Aí o Pedro falou assim, que o profeta Joel já havia profetizado isso. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Irmão, você é um profeta do Senhor. Senhor Jesus, profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Você pode profetizar para as pessoas a palavra de Deus. Você pode profetizar Jesus Cristo para dentro das pessoas que não têm. Ó, Senhor Jesus, esse próprio apóstolo Pedro, ó, Senhor Jesus, com experiências maravilhosas com o Senhor, que viu tanta coisa no Senhor, ó, Senhor Jesus, o que acontece em Gálatas, irmãos? O que acontece em Gálatas? Vou ler a partir do versículo 11 para os irmãos. Quando, porém, Cefas, isso é o apóstolo Paulo, Gálatas 11, quando, porém, Cefas, Pedro, irmãos, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornava repreensível. Irmãos, olha o cuidado que nós temos que tomar. A partir do 11. Capítulo 2, a partir do versículo 11. É o mesmo Pedro, irmãos, ou é outra pessoa? É o mesmo Cefas? É o mesmo Simão Pedro? Viu muita coisa quando estava junto com o Senhor? Viu o Senhor fazer milagres? Viu, né, irmãos? Viu muita coisa. O que aconteceu com Pedro, com nosso amado irmão? Porque se tornava repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Tiago, irmão do Senhor, chefe ali, o maior da igreja em Jerusalém, comia com gentios. O Pedro estava comendo com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, por a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu? Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Irmãos, o que é isso aqui? Prática. O Beto tocou ontem, irmãos. Práticas. Então agora, porque eles não tinham determinadas práticas, que os irmãos de Jerusalém, os judeus, queriam que tivessem, eles estavam fora da igreja? Não. Não, a igreja é do Senhor.
Amém.
E o próprio apóstolo foi repreendido por Paulo. Em amor, irmãos. Isso é em amor. Senhor Jesus. Por isso nós temos que tomar cuidado, irmãos. Não há prática que você não esteja fazendo que pode te tirar da igreja, do corpo de Cristo.
Amém.
Uma vez salvo, salvo para sempre.
Amém.
E a igreja é do Senhor.
Amém.
Só Ele é exaltado. A Ele toda honra e toda glória e toda adoração.
Amém.
Senhor Jesus.
Amém.
Irmãos, nós estamos na vida da igreja. Nós podemos ser virgens prudentes. Nós podemos. Nós temos todas as condições para enchermos as nossas vasilhas também. Nós podemos ser servos fiéis e prudentes.
Amém.
E multiplicarem os nossos talentos. Só depende de nós, irmãos. Só depende da nossa vontade.
Amém.
Nós podemos ser mordomos que servem os irmãos e as pessoas com o alimento saudável do Senhor, retirado da sua dispensa, que é a Bíblia.
Amém.
Senhor Jesus.
Amém.
E podemos profetizar o Evangelho para dentro do coração das pessoas.
Amém.
Todos os dias.
Amém.
Não há o que te detenha.
Amém.
Ó Senhor Jesus.
Amém.
Onde é o Espírito do Senhor, há liberdade.
Amém.
Irmãos, vamos cuidar dos bens do Senhor.
Amém.
As pessoas. E assim o Senhor nos dirá: servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor.
Amém.
Jesus Cristo é o Senhor.
Amém,
irmãos. Eu fico por aqui.
Amém.
Vamos desfrutar do hino.
S51.
Senhor Jesus.